Estamos aqui, né, para explicar um pouco sobre a nossa Secretaria de Planejamento, né, que ela tem aí as suas atribuições, principalmente em relação ao plano diretor, né, que envolve basicamente tudo em relação à cidade, sistema viário, loteamentos, construções, arborização, tudo basicamente que vai ter de alguma intervenção na cidade. O plano diretor é quem se regulamenta dentro da nossa secretaria.
Deixa eu rondar boa tarde dele também, né?
Boa tarde, Osvaldo.
Poder detalhar.
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, Navarro, Wagner e todos os ouvintes da Rádio Cabeona.
Bom, nós tivemos, Wagner, o plano diretor aprovado no ano passado. Ficaram aí uns tempos aí fazendo o plano, demorou um baita de tempo, né? Exato. Foi feito. A empresa, se não me engano, era de Maringá ou Londrina?
DRC.
Acabou fazendo esse plano diretor. Teve a revisão feita pela empresa DRZ, né?
Exato.
E também foi aprovado pelo Conselho Municipal de Planejamento, Gestão Territorial, Câmara de Vereadores. Esse plano, a partir de agora, está sendo colocado em prática, né? Mesmo porque o ano passado não deu tempo de ser colocado, mas agora ele já está vigente, e o que é que a gente vai colocar das mudanças que as pessoas, para a gente recapitular, porque tem muita gente que está construindo, que está reformando e não está seguindo o plano. E a ordem é seguir, né? A ordem é seguir, porque temos que estar dentro da lei desse novo plano diretor.
Exato. O plano foi finalizado no ano passado, né? Esse novo plano diretor, embora já existiam as regras, né? Dentro do Código de Obras e Posturas e da legislação municipal. Agora, com a vigência dele, nós estamos juntamente com a Secretaria de Obras fazendo todo esse trabalho, principalmente os fiscais de obras junto às obras do município de Bandeirantes. E também, dentro do plano diretor, já chegaram diversas demandas no final do ano passado e agora durante esse ano, solicitando algumas adequações ao plano diretor. Ele foi realmente muito bem elaborado, anteriormente aí, né, na gestão anterior, que na época era comandado pelo Rui, né, o arquiteto, que era o secretário de planejamento, e agora nós vamos dar a continuidade e atendendo a essas condições, né? Afinal de contas, né, Osvaldo, é tudo muito dinâmico, né? A cada dia é uma situação diferente, a cada dia, principalmente a nossa parte de arquitetura e engenharia, tudo muito dinâmico. Então nós já estamos com uma série de pedidos de alterações junto ao plano diretor.
É isso que a gente não consegue entender, né? Você faz um plano, você faz as reuniões, você faz as... como é que chama? Foram feitas as reuniões.
As audiências
públicas. As audiências públicas, não aparece ninguém. Aí depois que você aprova a lei, aí vem o pessoal, mas não podia ter isso.
Exato,
não é?
Exato.
Esse é um problema sério, que acho que não é só de Bandeirantes, isso é do Brasil, né?
Isso é no geral. E algumas situações que eu pude perceber também, algumas pessoas requerem algumas solicitações, mas não verificou no plano que lá já existe essa situação.
Sim, também.
Então existem essas divergências também. O que a gente tem feito? Primeiramente, nós estamos compilando todo o plano diretor que está no site do município e colocar ele mais claro, principalmente aos profissionais de engenharia e arquitetura, numa disponibilização mais fácil para eles terem o acesso. Afinal de contas, a maioria das intervenções do plano diretor é com relação a projetos,
sim,
a obras, né? Então esse é o primeiro passo que nós estamos dando. Estamos elaborando agora, está finalizando o Conselho Municipal, né, Rômulo?
Sim.
De planejamento, para a gente iniciar as nossas reuniões, onde o Conselho, para iniciar, vai ser completamente independente, diferente do que era antes. Eu, como secretário do planejamento, não vou ser o presidente do Conselho. Vamos convocar, né, os conselheiros para ver quem vai ficar na presidência e nós, as secretarias, vamos estar para analisar e acatar o que passa nas reuniões dentro do Conselho.
Dentro do próprio plano diretor, ele estipula que eu já encaminhei os ofícios para diversos órgãos aqui do nosso município, a SIAB, o Ziban, isso é o próprio plano diretor que exige a nomeação
isso,
e um,
né,
suplente. Então, nós encaminhamos já os ofícios e falta um ou dois órgãos, né, nos dar o retorno com a nomeação dos respectivos representantes dos mesmos, que esses aí devem compor, né, todo o grupo do nosso Conselho Municipal.
Porque a gente via sempre alterações no plano diretor, alterações parciais, né? Passava pela Câmara, aquela coisa toda. E aí, acho que em 2019, começo de 2019, que começou a fazer um trabalho realmente para fazer uma mudança.
Exato, concreta. Exato. Ele ficou bem abrangente. O problema maior agora que nós temos pela frente aí, que eu vejo que envolve tanto a Secretaria de Planejamento como a Secretaria da Fazenda, é a atualização da nossa planta genérica de valores. Tá? O zoneamento, tem alguns zoneamentos que estão muito fora do contexto, então vai, tem que ser regularizado essas situações, e também as atualizações da nossa planta genérica de valores. Até por conta de que, em dezembro do ano passado, o Tribunal de Contas notificou o município e deu prazo para que a gente tome essas ações com relação à nossa planta genérica de valores e ao nosso cadastro imobiliário.
Que vai ser uma chiadeira, diga-se de passagem.
É normal. Eu já passei por isso, Oswaldo, em 2002, quando o Juba foi prefeito, né? É, eu já passei, foi uma comissão bastante turbulenta na época, mas você vê o reflexo, né, do benefício que tem, afinal de contas, tem imóveis na cidade que a pessoa paga R$20 de IPTU, né? E existem divergências onde o plano diretor coloca da metade da rua para um lado é um zoneamento, da metade da rua para o outro é outro tipo de zoneamento. Isso inviabiliza inúmeros projetos de construções aqui na cidade.
É, e o que é mais incrível, que às vezes você... É, olha, eu tenho minha casa ali, tá? Ela é para estar valorizada, ela está... especulada não, é... Ela está ali avaliada em tanto, né? A avaliação dela é tanta, mas aí agora que você chega de vender no cartório é outra coisa.
Exatamente, exatamente.
É verdade?
Né? Essa, eu não digo assim que na atualização da planta de genérica de valores, você vai dar um baque imediato, assim, tão grande. Mas tem que ter uma programação, né? Que vai de ano a ano,
avaliação,
né? E principalmente a regulamentação melhor aí do nosso zoneamento.
Só falar uma coisa aqui, Oswaldo. Teve uma reunião agora da última segunda-feira na Câmara, uma discussão entre os vereadores, até uma discussão que durou bastante tempo, em relação a bueiro aqui na cidade de Bandeirantes. Certo. Aí falou a questão de arrumar bairro por bairro, porque não só num bairro tem problema, quase todos os bairros têm problema com bueiro. Falta da grade, bueiro entupido, aquela coisa toda. Aí também a troca da lâmpada.
Exato.
Estão trocando as lâmpadas para LED.
Também.
Aí foi citado até, inclusive, a presença de vocês na Câmara, nas reuniões da Câmara, para poder falar a respeito.
Uhum.
E ali é só ouvindo, né? A gente fica ouvindo. Aí um vereador disse o seguinte: por que que já não faz, já que vai fazer a troca da lâmpada, já não vê também a revisão de bueiro, né, por bairro? Por exemplo, vai fazer troca da lâmpada num bairro, já vê também bueiro, já faz aquele bairro todo. É uma sugestão que falaram lá na Câmara, mas é uma coisa, é fácil de fazer assim ou depende de terceiros? Como é que fala? Tem licitação para fazer com o conselho de bueiro? Sei lá como é que funciona.
Sim, não, é uma boa sugestão, né? Até, lógico que
bairro
nós temos que ver a questão financeiramente, né, da viabilidade. Questão das lâmpadas, nós temos a licitação das lâmpadas de LED, inclusive o engenheiro Rômulo é que faz o controle junto com a Secretaria de Administração.
Que já vem já, pontos, desde o ano passado, trazendo essas coisas, já vem trazendo.
Exato. E agora, recentemente, o Kleber, secretário da Administração, nos avisou. Conseguimos, estamos montando o nosso processo licitatório de materiais de construção, que a partir daí dá para se fazer uma programação. É bom deixar bem claro também, viu, Oswaldo e Navarro, que a Secretaria de Planejamento entrou num contexto bastante diferente do que ela era antes. Quando o prefeito Jael Tujubo me convidaram, nós fizemos uma análise do que a secretaria fazia e hoje ela está atuando em funções diferentes também. Então nós estamos ali no planejamento, cuidando do plano diretor. Temos agora aí na frente a LDO, que vence em abril, né? Que tem que se fazer, juntamente com a Secretaria da Fazenda. Temos o PPA até agosto. E também estamos...
Temos o PAI.
O PAI.
Não podemos esquecer do PAI, que é o Plano de Ação de Investimento.
Isso. E estamos trabalhando...
Por quanto? 4 anos, né?
4 anos, isso. Estamos trabalhando em conjunto, principalmente com a Secretaria de Obras. Por isso que está aqui também o engenheiro Rômulo, né, diretor de planejamento, onde todas as ações que o Jonas está fazendo lá na Secretaria de Obras, nós também, como engenheiros, estamos dando suporte. Então foi formada uma equipe técnica para secretarias.
Estamos fazendo uma espécie de uma integração entre as secretarias.
Isso.
Para ter uma sintonia melhor entre todas as secretariadas.
Por exemplo, a parte de iluminação, o engenheiro Rômulo é que faz o controle junto com a administração. E definimos agora também, para descarregar um pouco a Secretaria de Obras, que ele também está acompanhando a parte de pavimentação, com a nossa usina lá.
Vale ressaltar também que a gente tem bastante demanda de troca, né, das lâmpadas
do nosso município.
A gente pede um pouco de paciência, que dentro desses 4 anos, a intenção nossa é manter 100% do nosso município com a iluminação de LED. E para o pessoal que quiser acompanhar, tem diretamente no site da Copel, tem todo o mapeamento, né, da iluminação urbana do nosso município. E assim que a gente finaliza essas trocas, eu faço essa atualização, encaminho o ofício para o pessoal da Copel e eles atualizam no mapa deles. Então já dá para a gente ver onde já tem as lâmpadas de LED.
Todos os pontos, rua por rua, quadro por quadro.
É porque, na verdade, como disse o próprio secretário aqui, o próprio prefeito disse aqui, está se olhando onde está mais realmente com necessidade, né? Agora, a gente fala, você fala de bueiro, mas as pessoas não têm noção de quanto custa para você fazer uma limpeza de um bueiro.
O que, né, a gente pode observar agora...
Vai muito dinheiro, mas vai muito dinheiro, hein?
Principalmente, região do Habitat Brasil, Mário Sérgio Messias, Vila Bela Vista, que são os pontos mais críticos, os bueiros não são os bueiros, são entupidos. As tubulações estão entupidas.
Então também...
Então vai ter que ser feito um trabalho de substituição.
Não é nem limpeza, é substituição.
Rasgar, trocar manilha.
Refazer. Inclusive também, toda a parte de setor de convênios ficou com a nossa secretaria. Então todos os projetos, todos os convênios que envolvem as secretarias, passa-se pelo gabinete, do gabinete encaminha para a Secretaria de Planejamento, e a Secretaria de Planejamento, com cada secretaria, nós vamos acompanhando, né, e dando assessoria
para esses projetos. Porque às vezes as pessoas têm uma noção assim, ah, mas tinha que arrumar isso aqui, mas não é assim, né? E infelizmente tudo demanda de financeiro, sem dinheiro não se faz nada.
Exato, exato.
E hoje para buscar para você atender a cidade toda, e a gente tem outro problema aqui na nossa cidade, aqui, por exemplo, a situação de água. Ah, isso rede de esgoto a coisa. Você chega lá, mas você tem 97% de rede de esgoto, você quer o quê? Não é verdade?
Exatamente, exatamente.
Tua cidade já está. Nós não temos como jogar você aqui não, rapaz. É assim, infelizmente é assim.
Né? Envolve todo um planejamento.
Todo
também,
um planejamento.
Né? Em relação, eu como gerente de convênio, todas as verbas destinadas, né, Wagner, para as respectivas secretarias e obras, tem todo um processo de acompanhamento diário, de prazo, de execução, de aditivo de prazo, aditivo de verba. Então é um trabalho minucioso, porque ao final dele vem também a prestação de contas, né? E isso precisa ser bem feito para o município não vir sofrer com nenhum problema com o Ministério Público.
E antigamente você falava assim, ah, eu vou administrar, mas hoje em dia, se você não tiver projeto, para chegar lá com o projeto pronto, a coisa, esquece que não vem nada.
Oswaldo, hoje em dia, recursos federais.
Não vem nada.
Como é que funciona? Existe a plataforma Mais Brasil, que é a que o engenheiro Rômulo está monitorando ela. Então, desde o cadastramento do órgão e das pessoas envolvidas, plano de trabalho, os projetos, seja um projeto de engenharia, tem que estar escaneado e colocado lá. Aí o deputado carimba a emenda. Todo o processo, inclusive de pagamentos, é feito por essa plataforma.
Tudo.
Inclusive o pagamento final, o pagamento de uma obra, cai nessa plataforma, o engenheiro fiscal manda para nós, e lá o Rômulo e comigo, junto com o prefeito, que nós vamos dar o start final de pagamento. Então veja só como mudaram as coisas, né? E as responsabilidades que passa aí para cada funcionário em cada setor.
Só um exemplo, uma grade num bueiro, uma grade sim, você vai colocar certo. No bueiro. Isso também depende de mais alguma coisa, ou a prefeitura pode ir. Tá, tudo bem que depende de dinheiro, sim, liberação e tal. Mas a grade, simplesmente.
Está sendo feito um processo licitatório somente de grades.
Porque lá um vereador, não vou citar não, mas um vereador questionou que esses dias quase que caiu uma mulher num bueiro desse. Porque ela não tinha grade, não estava
fechado. Tem vários na cidade.
Então, aí eles, onde a outra, vereadora questionou também, questão de vai, faz no mesmo lugar. Simplesmente só colocar a grade, não vamos limpar, então já gasta tanto dinheiro, põe a grade para evitar que entre mais sujeira, trocar a lâmpada e limpar os terrenos que tem que limpar, já que os moradores não limpam, que vai para o IPTU da pessoa.
Exato.
Né? Aí não, esse vai para o bairro já fazer, não é não, coisa que vai gastar tanto dinheiro.
Não houve possibilidade de fazer nesse momento, porque nós não tínhamos processo licitatório. Né? Dia 31, processo licitatório de materiais de construção foi tudo cancelado, então o nosso está sendo aberto agora. A partir daí, inclusive, uma licitação separada é só para grades. Só para grades devido à grade, grande
tudo quantidade. Tudo bem, isso aí é assim. Agora você fazer, você coloca a luz, você coloca a grade, você faz a limpeza do terreno, mesmo porque não tem material suficiente para isso. Não tem trator, roçadeira, não tem funcionário. É uma coisa muito, sabe, para falar é até fácil. A gente falar, agora fazer não é fácil. Então já falou um monte de vezes, olha, nós temos lei aqui desde... Vai limpar terreno, o município vai limpar o terreno. Só que aí você chega, lá tem um trator. Como é que você vai limpar todos os terrenos?
Exato, exato. Inclusive...
Material humano, como é que você vai ter? Você não tem.
Inclusive, em alguns pontos específicos, como a região do Habitat Brasil, Mário Sérgio Messias, a Zona Norte, nós temos aqui uma lista de convênios, que são projetos que estão estamos encaminhando para análise da Caixa Econômica, certo? Vinculado a esse tipo de intervenção. Porque esses projetos são para recape. E aí, o órgão exige, ó, mas recapa a rua, se ela tiver galeria, e todas as bocas, a galeria estiver funcionando. Então, nós vamos ter que fazer esse trabalho em cima desses projetos de convênio que nós estamos mandando.
É, porque às vezes as pessoas falam que é muito fácil. É igual aquela rua que tem ali do lado do Parque de Exposição. Aqui não é do município. Ah, mas tem que fazer. Lá não é no município. O município tem que pegar, tem que desapropriar, tem que coisa, fazer galeria. Então, às vezes as pessoas entendem que, ah, não, mas tem que fazer. Mas não é assim, né? É, às vezes você pega uma demanda para fazer vamos colocar aí, uma boca de lobo mesmo, para você fazer entrar numa rua e fazer, você tem tantos trâmites legais para entrar, principalmente para liberação ambiental.
Exato.
Você tem três processos para uma liberação ambiental. É um, dois, três, até sair isso aí, você já foi, já acabou
e
o mandato do prefeito, já
entrou outro. Lembrando que o município tem no seu quadro, são quatro pedreiros, é isso, né, Rômulo? Quatro pedreiros.
Tem isso.
Para atender a cidade toda.
É que a estrutura, às vezes até a gente fala, ah, mas entendeu, fato, mas a gente tem que olhar a estrutura que tem, não adianta.
É que comenta-se que a maior empresa de emprego no município é a prefeitura.
Né?
Então, quer dizer, aí não tem a pessoa para fazer um bueiro, aí não tem a pessoa para limpar o mato. É aí não tem pedreiro para... Sabe? Então, mas onde que está então o povo que está trabalhando?
Não, você tem que entender o seguinte, que antigamente...
Quem está ouvindo em casa, de repente, pensa assim, mas não é. E cadê? Quem está...
Onde que está então o povo? O Wagner Tom pode até me admitir, ele está mais tempo ali dentro, sabe como é que é? Antigamente você contratei o Navarro para ser motorista. Olha, ele não pode, não tem caminhão para ele, não tem nada. Ô Navarro, vem aqui, vamos ajudar nós a limpar aqui. Podia fazer isso. Vai fazer hoje isso.
Cada um na sua, né?
Você foi contratado para ser pedreiro, você vai ser pedreiro. Você não vai ser pintor, você não vai dirigir o caminhão, você não vai nada. Porque senão vem o Ministério Público e mete uma improbidade administrativa em você. E aí? Como é que faz? E aí você fica defasado, como é o caso do município hoje.
Exato. Antigamente, até o Tribunal de Contas permitia que você
grossa, né?
contratasse um pedreiro que tem sua equipe, ele tem seu CNPJ de prestação de serviço.
Também.
Então você conseguia fazer essas ações pontuais. Hoje, se for terceirizar, tem que ser uma construtora.
No caso, até tem, né? Igual você falou, tem, só que tem quatro. Talvez não dá para.
Não, nesse caso são quatro funcionários. Eu falo que antigamente você podia terceirizar.
Hoje você pode terceirizar, você tem que fazer uma licitação. Aí ganha a licitação, igual eu vi uma licitação, para colocar posto numa cidade da região. E um lá do Rio Grande do Norte. Você acha que o cara vai vir lá do Rio Grande do Norte para botar um posto na cidade? Ah, para!
Mas Oswaldo, eu entendo assim. Município. É precário, com mão de obra, por essas questões de limite, de contratação, referente ao Tribunal de Contas. Mas, bem planejado, dá para fazer. Exemplo bem clássico, a baixada lá ali no encontramento da Vila Lordani, com a Janor Ferreira dos Santos, todo aquele processo de galeria, foi feito na época que eu estava na prefeitura. Foi feito com um funcionário da prefeitura.
Na prefeitura aquela aranha ali.
Tudo, boca de lobo.
Mercado do vovô.
Exato, galeria,
um
pavimentação,
sério,
tudo, entendeu?
Inclusive agora quando assumimos, né Wagner, a gente ligou para todos os responsáveis das respectivas construtoras que estavam executando as obras do nosso município, das escolas municipais, para eles virem sentar com a gente, para a gente ver em que pé que estava essas obras para poder dar andamento, encerra, finaliza, enfim. Agora nós vamos ter um controle um pouco mais rígido em cima dessas próprias construtoras que vêm de fora para executar as obras.
É o caso da Santa Terezinha. Quantas empresas passou ali?
Foi uma, né?
Não.
Foi uma, agora é a segunda.
É a segunda, mas não entrou em licitação, depois desistiu na própria licitação, não aceitou? Porque...
Essa que desistiu várias vezes foi na anterior.
Anterior.
Nessa agora foi uma só.
Nessa agora.
Essa ela está com, parece que 11 ou 12 funcionários, todos registrados na obra.
Essa foi
tudo
fechou.
Com uniforme e equipamento de proteção, tudo.
Pra fazer,
aparentemente, né? Parece que.
Para fazer a licitação, para se conseguir uma outra para fazer a licitação aqui.
Não, aí demora muito tempo.
Com um perereco danado, assim. É que as pessoas.
Seis meses perdidos aí. Seis meses.
Infelizmente, a burocracia no nosso país mata também, né? Vamos falar bem a verdade. Agora, situação, vamos partir agora para o novo plano diretor. Distanciamento de calçada. Foi delimitado ali.
Exato.
Como é que vai ser feito isso aí?
Então.
Como é que vai ser controlado isso aí?
Esse é uma das séries de requerimentos e reclamações que tem lá. Né? Então, a regra é essa. Vamos comunicar à Secretaria de Obras. vai ter que ser fiscalizado.
Uma mudança,
eu,
né?
Eu vejo assim, Oswaldo, existem muitas calçadas já constituídas.
Essa
assim. Parte não tem como, não adianta mexer com isso, porque vai ser um transtorno numa situação que não vai chegar em nada. Agora, os novos loteamentos, todos têm que se adequar. Senão, não se aprova o loteamento.
E aqueles que já estão aí, já estão com...
Já estão. Os que estão fazendo já estão adequados a essa legislação.
É, porque às vezes você passa já um loteamento estão. Novo aí, você vê que a calçada é bem menor, né?
Exato, exato.
E a área, principalmente, dentro do terreno, tem um espaço também dentro do terreno para... Me fale a memória.
Permeável.
Impermeável.
Até na própria calçada.
Até na calçada
e
daí,
calçada, né? E inclusive um plantio de árvore.
Isso é obrigatório.
É obrigatório. Né?
É que às vezes eu passei em um agora, esses dias, falo, mas o que é esse negocinho de graminha no meio aqui? Que é frescura essa aqui?
Obrigatório.
Não é frescura não, claro, gente. É obrigatório.
No novo plano diretor agora, o último foi aprovado, houve um aumento, tá? Uhum. Tanto das calçadas como do arruamento. Então, quer dizer, os novos projetos que vierem vão ter que se adequar a essa
situação. Agora, essa área foi aumentada também da casa, né?
Não, a parte permeável ficou em
10%.
10%. Para todos. Todos, né? Os zoneamentos, 10%.
Todos os zoneamentos. Mas isso. Antes você não tinha um percentual disso, né?
Não, era 10%. Era 10%, se manteve 10%. O que alterou foi coeficiente de aproveitamento, taxa de construção, o quanto o cara pode construir sobre aquela metragem do terreno dele no imóvel.
É, tá? isso que foi. Eu acho que é isso que está pegando mais, não é não, Wagner?
É, na verdade, assim, os loteamentos hoje têm a média de 250, 260 metros, 10 metros de frente. Então os profissionais têm reclamado bastante, né? Fica difícil de você projetar uma casa num terreno de 250 metros quadrados. Mas é a lei que está aprovada, né? Alguns ajustes há necessidade de fazer, principalmente em lotes aqui na região central, certo? E é isso que nós estamos verificando.
E vou dizer uma coisa, a maioria dos loteamentos que nós temos aqui, todos eles são 10 por 25.
Exato, é a área mínima.
Antigamente parece que era 12 por 25, não era?
E às vezes, né, que a zona de interesse social é 184 metros quadrados.
Tá, mas e aí, dentro desses 250 metros, como é que ele vai construir?
Então, esse é um pedido que...
Vai ter que ser revisto isso também, né?
Só que o loteador não quer, né, que aumenta.
É.
O loteador quer que diminui. Diminuir nem pensar, isso nós não vamos autorizar. Certo? Aí entra o trabalho do arquiteto, do engenheiro, né?
É porque não é fácil.
Para se fazer.
E é um trabalho duro para o arquiteto, para o engenheiro fazer, né?
É a legislação, Oswaldo. No geral,
vai ter sobrado.
Tem municípios que é até menor do que isso. Tá? Tem municípios que permite aí lotes de 6 metros de frente. Né? Isso nós não vamos permitir aqui nesse momento. Eu acho que corre o risco de virar conjuntos aí, né, que acaba...
Na minha cidade, lá em Goiás, tem Minha Casa Minha Vida. Tem um monte de construtor que está ganhando muito dinheiro com isso.
Exato,
aí.
Exato, Minha Casa Minha Vida.
6 metros por 15.
Vai virar uma especulação imobiliária.
É um monte, assim, tudo igualzinho as casas, a frente, tudo. Só cabe o portão de garagem e a entrada do social.
Exatamente.
6 metros.
É especulação imobiliária, né? Se fizer isso, vai acabar virando isso.
Aí já vira. E mesmo porque hoje, dessa limitação de 10% aí, eu imagino como é que fica a cabeça do arquiteto e do engenheiro, né?
Mas dá um jeito, sim. Dá um jeito, sim.
Mas não é aquela tranquilidade para você trabalhar, né? Fala bem a verdade, mas isso aí é coisas técnicas que infelizmente até o proprietário do terreno não sabe disso.
Não sabe. Ele fica sabendo só na hora que ele contrata o profissional.
Não sabe. São vários fatos que existem dentro de um plano diretor que às vezes precisa saber para. Aí eu vou construir naquele terreno. Né? Eu vou fazer isso, fazer aquilo. E às vezes a gente entende que é difícil para todos, porque a população não tem esse conhecimento. Uhum.
E os projetos que tem vindo lá na Secretaria de Obras, né? Os profissionais têm todos atendido, todos feitos conforme a regulamentação, né? Tem dado um jeito, aí você tem que conversar com o seu cliente, né? Explicar que existe uma legislação e tem seguido normalmente. Até
a outra coisa que a gente fala, nós tivemos aí a situação de regulamentação na zona, principalmente daqueles terrenos que foram doados, aquela coisa toda. Como é que vai ficar isso aí?
Ah, é regularização fundiária, né?
Como é que vai ficar isso aí?
Esse é um contrato da Coapar.
Sim.
Certo? Com uma empresa.
Mas vai voltar a ser feito?
Vai voltar. Ontem teve uma reunião no gabinete com relação a isso, né? Então a empresa está retornando, vai fazer novamente o contato com as...
São 400 e pouco, se não me engano, né?
São 400 e pouco. Nessa primeira etapa, o que está bem adiantado é a Vila São Pedro. São os lotes de lá. Tá, então vai ser retomado. Houve uma conversa ontem, né? E agora parte mais para a parte técnica, do levantamento, drone e tal, até poligonal.
Passado, né, Wagner? Na reunião que nós tivemos lá na Coapara em Cornélio, já, o pessoal já havia citado em relação a essa regularização fundiária que o pessoal ia retomar.
Mas vai retomar. O que a gente conversou ontem na reunião é que retome-se, faça e depois começa com publicidade, o que for, para não gerar um transtorno, senão vai todo mundo chegar lá na prefeitura agora achando, ah, o meu também pode.
Mesmo porque já existe um cadastro disso.
Isso, já existe
um cadastro.
Então a empresa vai fazer o seu trabalho.
É a mesma empresa, né?
É a mesma empresa.
É a mesma empresa do ano retrasado.
Exatamente, é a mesma.
A mensagem que foi passada lá é que para o pessoal entender que, não, pô, a prefeitura quer vir aqui agora, cobrar dinheiro meu e tal. Mas não, o entendimento é que realmente possa regularizar o imóvel do cidadão.
Você quer vender o teu imóvel, você não vai poder vender.
O cara poder deixar para a família, para os filhos, enfim.
É um bem seu. Mas
como arrecadação em si, como um bem-estar.
E a parcela é muito pequenininha, né?
Sim, sim.
Exato. Fala bem, é verdade. Outra coisa que vai chamar a atenção nesse sentido é aqueles projetos de casa fácil. Como é que é? Engenharia da prefeitura, arquitetura, como é que tá? Vai voltar isso aí? Nós tínhamos há um tempo um acordo com o CREA, isso. Se não me falha a memória.
Possivelmente sim. Possivelmente sim. Até por coincidência, ontem eu estava falando pelo WhatsApp com o Ailton, que é o presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos daqui. Ele está preparando, junto com o CREA, a documentação técnica, né, para a firmação do convênio, para encaminhar para a prefeitura. Para a gente fazer a análise lá, né? Para saber qual que é o custo disso, qual é o valor, qual a limitação do tamanho de casa que pode se fazer. Em primeira instância está assim, fazer projetos de casa de 40, 50, 60 metros quadrados, padrão. Aí o CREA e a associação estabelecem as regras, né? Pessoa tem que ser dona do único imóvel, tem que seguir o projeto, com todas as despesas já incluídas, né? Então, engenheiro, CREA, prefeitura, as taxas, que é um programa muito bom. E que a administração,
social, né?
A administração tem o interesse, sim. Nós só estamos aguardando a manifestação da associação para a gente ver formalmente como que
existia um plano desse isso. Há muito tempo atrás, né?
Existia. O último que teve, acho que foi na gestão do Juba. Aí muito depois acabou atrás. Sendo... Não, teve uma parte na gestão do Zé Fernandes também. E depois acabou sendo cancelado.
Agora, para a gente finalizar, o que é que a gente tem que falar mais e de alertar a população no sistema aí, nesse sentido... de planejamento, de tudo mais aqui dentro do nosso município.
Ó, Oswaldo, até conversando hoje com o Bruno, né, que é o nosso secretário de Indústria e Comércio, está sendo montado...
É outro problema também essas indústrias.
A preocupação nossa, nesse momento, com relação a toda a área central, é de estacionamento, sinalização horizontal.
Que vou falar, está uma bagunça isso, né?
Então,
faz tempo, né?
Está sendo montada uma comissão do trânsito, né? E a partir dessa comissão do trânsito é que nós vamos começar aí a fazer, né, o estudo técnico dessa situação. Tá?
Se eu não me engano, a comissão do trânsito já foi montada hoje, não está nos jornais hoje?
O vereador Eduardo do Espírito Santo, ele montou pôs um requerimento para fazer a implantação, para ter o Conselho Municipal de Trânsito, mas já está na lei, então mudou, em vez de fazer fazer a implantação ou da implantação. Voltar, porque já está na lei, já foi criado o Conselho Municipal de Trânsito.
Ele esteve hoje lá
conversando com nós. Para ativar, ativar o Conselho.
O vereador Eduardo esteve lá de manhã hoje na secretaria conversando com nós, então realmente vai ser reativado. E outro assunto importante também, Oswaldo, vai começar as audiências com relação à duplicação da BR, né? Da BR-369, essa concessão nova que está se fazendo. Nós também estamos participando para ver quais são as intervenções que pegam o nosso contorno aqui. Tá? Eu tive acesso a alguns documentos. Para o nosso contorno do São Miguel Arcanjo até o Trevo entra a duplicação, só que ali não consta essas intervenções do cruzamento com o Parque Industrial, o acesso para o cemitério, a questão do São Miguel Arcanjo,
Trevo.
Do Morro dos Anjos, certo?
Porque não existia isso também, né? Na época que foi feito, né?
Não existia. E agora, nessa pré-proposta do projeto, está somente a duplicação. Então, o deputado Diego Garcia entrou em contato conosco, pediu para a gente fazer um diagnóstico, né, Rômulo? De todas as intervenções, constando o número de pessoas que frequentam São Miguel, questão da data do aniversário, número de pessoas que vai, esse entroncamento do Parque Industrial, né, que está para sair, saída para Batiá, Santa Amélia, caminhões canavieiros, trevo do tombo, para a gente passar para que aquelas pessoas que estão dentro das propostas aí desse contorno, colocar essas intervenções, né, que são necessárias aqui.
Olá, em São Miguel, como é que está a passarela lá?
A passarela, houve um projeto que foi feito, que o próprio pessoal do Santuário contratou um engenheiro arquiteto, Jacarezinho.
Eu acho que foi mais uma contribuição dele, né?
Isso, não. Foi
contratado, né?
Ele fez de graça, isso. Fez de graça.
Foi gratuito.
Fez o projeto, só que o projeto ficou conforme aquela passarela de Andirá. Certo? Estrutura metálica, tal, que ele vai e vem por questão de declinação. Numa análise do DR, eles entenderam que não. Que devido ao volume de pessoas, teria que ser uma passarela em concreto, né? Com larguras maiores, com vãos maiores. Até na visita a Curitiba que eu tive com o Jaels, na audiência lá com o Sandro Alex, né, eu também questionei a situação, né? Falamos, o valor era tanto, né? Era 1 milhão, acho que 400 para essa. Agora, numa outra intervenção, vão ser valores maiores e tal. Então nós estamos estudando, vamos ver com o pessoal do São Miguel, né? Quem que vai assumir esse projeto, tudo. Porque para passar no DR, né? Imagina uma passarela, né? Para se aprovar um projeto no DR. Não é tão simples assim.
A pista de caminhada, né? Já foi.
A pista de caminhada já foi uma novela, né?
As adequações, né? De acordo com.
Então, tá no passo de saber, primeiro, quem que vai montar o projeto? É o mesmo que estava fazendo antes? Ou o pessoal do Santuário vai contratar alguém? Ou o DR vai chamar um engenheiro específico que mexe com isso para fazer essa intervenção?
Mas essa passarela não tinha uma asa que estava aqui?
Foi retirada.
Essa asa?
Isso, o DR mandou retirar. Desse projeto inicial.
Desse projeto
inicial. E praticamente não vai ter a viabilidade mais.
Mesmo por essa questão. Eu acho que a asa era um problema sério também, né?
É, o DR já fez suas justificativas e foi solicitado retirar.
É, agora então ficou, voltou a estaca zero.
Voltou a estaca zero, agora está na discussão. Quem que vai fazer o projeto? Tá. Agora a pista de caminhada não, tá? A pista de caminhada é um outro recurso à parte, né?
É.
Que é projeto nosso, da prefeitura, que está no DR para ser aprovado. Toda análise técnica já foi feita, está na fase final. E estamos correndo atrás da parte financeira, né? Dos 2 milhões e meio que ficou de contrapartida dessa obra.
Tá, mais alguma coisa que a gente queira ter que colocar?
Alguma coisa sobre os convênios?
Não.
Acho que não, né?
Isso é. De novidade, assim, para de início agora aqui do planejamento da cidade, o que é que você está pensando, Wagner? O que é que dá? Que você tem a maior experiência e sabe mais do que ninguém o que é necessário se fazer.
É, de início, eu acho que junto com a Secretaria dos Comércios, é verificação do trânsito. No município precisa se estudar, precisa se fazer um novo layout e também, principalmente, a sinalização, né? Horizontal e vertical para regulamentar. Hoje
tem um monte
de
comerciante que ia ter um monte de coisinha na frente lá para botar a moto lá. Véio.
Tem bastante gente pintando, tá irregular. Então, com essa intervenção junto ao Conselho de Trânsito e à Secretaria de Indústria e Comércio, é o primeiro start. E o segundo é a viabilização do parque industrial.
Com essa ativação, Oswaldo, do Conselho Municipal de Trânsito, toda a multa que foi feita dentro do município, ela vai ficar no município, 100%. Porque hoje não. A multa que é aplicada aqui dentro vai para o governo e volta
isso.
Um valor,
se eu não me engano,
uma porcentagem.
Tem que criar um fundo para
que seja. Agora, se tiver o Conselho Municipal de Trânsito, a multa aqui dentro, aplicada aqui, vai ficar aqui para investir no próprio trânsito.
Exato, exato.
Mais alguma coisa?
Não, acho que da minha parte só isso. O Rômulo quer fazer mais alguma observação?
Não, tô tranquilo.
E estamos à disposição, Oswaldo. Deixar bem claro que qualquer informação que vocês necessitarem, como a nossa secretaria está integrada com as outras, né, em todas as ações, nós estamos lá à disposição, né, para esclarecimentos, tanto a vocês como a toda a população.